A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Erlane Santos e a partir de agora você acompanha o programa UFPA Ensino. Vamos falar hoje sobre produções literárias, artísticas e audiovisuais na escola. Olhar os conteúdos curriculares a partir da realidade dos próprios alunos é uma forma de promover a educação crítica e emancipatória, tal como defendeu Paulo Freire. O pedagogo dizia que tanto o professor quanto o estudante tornam-se investigadores críticos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. A sala de aula libertadora é exigente e não permissiva. Exige que você pense sobre as questões, escreva sobre elas, discuta-as seriamente. Pensar a realidade dos alunos e produzir algo que materialize a discussão torna o aprendizado mais dinâmico e envolvente, principalmente se é feito de modo interdisciplinar. No programa de hoje, vamos conhecer três iniciativas realizadas em escolas públicas da capital paraense, que produziram livros, selos e documentários. A primeira iniciativa é Terra Firme Juventude Periférica do Extermínio ao Protagonismo. O projeto é desenvolvido pela professora de língua portuguesa Lília Melo na Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, no bairro da Terra Firme. A segunda é o projeto Selo, da Escola Municipal Liceu Mestre Raimundo Cardoso, em Iquaraci. O resultado do trabalho pôde ser conferido na exposição Paz é o Nosso Selo. A terceira iniciativa é a produção de 14 livros manuscritos sobre inclusão. O projeto foi coordenado pela vice-diretora da Escola Estadual Bento Quinfe, Rosângela Cardoso. Para compartilhar a experiência dessas iniciativas, recebemos neste primeiro bloco a estudante da Escola Brigadeiro Fontenelle, Vitória Castelhano. Recebemos também a professora Andréa Santos e o estudante Marcos Alejandro, da Escola Liceu Mestre Raimundo Cardoso. Sejam bem-vindos, professora. Obrigada. E Marcos. Estão conosco também a vice-diretora da Escola Estadual Bento Quinfe, Rosângela Cardoso, e a professora de Atendimento Educacional Especializado, Carla Sampaio. Sejam bem-vindas, professoras. Nós agradecemos muito a participação de vocês terem aceitado participarem do nosso programa. Então a gente vai começar perguntando qual é a importância dessa educação que analisa e reflete sobre a realidade dos alunos e materializa esse aprendizado. Então, todos vocês produziram, né? No caso, a gente tem livro, documentário, teve a produção dos selos, mas tudo isso foi produzido a partir da realidade dos próprios alunos e com a participação ativa deles. Então, qual a importância de fazer isso dentro da escola?
Para a gente é um prazer enorme estar aqui, porque trabalhar em escola pública não é fácil, né? Os apoios não vêm com facilidade, eles até vêm, mas é com persistência, com luta. Então, para a gente, a importância desse trabalho é concretizar efetivamente o fazer pedagógico. No nosso caso, nós trabalhamos a inclusão e a gente acredita que a inclusão ela tem que começar na base. Não adianta você começar lá pelo ensino médio, tem que começar na base, acolhendo, respeitando, para que a gente evite transtornos no processo, né, pedagógico. Travas que talvez bloqueiem o aprendizado, os bullying da vida, né? Então, incluir é acolher, é amar, respeitar. E por que não dizer ter esperança? Porque a gente precisa ter esperança nesse país que essas coisas irão mudar. Esse ano mesmo, a redação do Enem trouxe à tona a questão da inclusão digital e muitos alunos tiveram muita dificuldade em escrever. Por falta de conhecimento, talvez, ou por falta de vivência, ou por falta de acolhimento de cada um. Então, é papel da escola fomentar essa questão. No caso da Escola Bento Quinfe, que trabalha com crianças, eu recebi criança de 5 anos esse ano, fora da faixa etária, inclusive, pela uma questão do sistema entraram algumas crianças de 5 anos, que não é de praxe, de 5 a 12. Então, eu preciso trabalhar esses alunos desde muito cedo, desde a eternidade. Então, eu acho que o projeto em si, ele teve uma culminância bacana, porque foi algo vivenciado, não falado, não dito, não lido, mas vivenciado e experienciado.
Professora Carla, será que quer comentar um pouquinho também?
A questão da inclusão, que foi o foco do nosso trabalho, ele tem vários passos para que ele chegasse até a produção dos livros das crianças, né? Passou por todo um processo, a escola já vinha trabalhando com o processo de inclusão mesmo, né? No contexto escolar, mas o sonho da equipe da escola, né? Gestão, coordenação, os professores, se tornou possível a partir também do momento que nós passamos a discutir sobre o que é inclusão. Cada um absorveu o conceito e começou a pôr em prática, de forma mais com experiências mesmo, né? É vivenciar essas experiências, né? Porque aí dá uma outra forma. Então, a importância de nós acolhermos no contexto escolar as crianças com deficiência e ter um olhar que a inclusão, ela não é só da criança com deficiência, que todos nós estamos em processo, sejamos profissionais ou não, nós somos pessoas e todos estamos em processo de aprendizado, né? Então, a importância de acolher, né, essa aprendizagem diária e poder contribuir para que essas produções, elas chegassem aos alunos de uma forma lúdica, de uma forma agradável, e as crianças se sentissem à vontade para poder desenhar, para poder escrever sobre aquilo que elas entenderam a partir das experiências que elas vivem diariamente no contexto da escola.
Muito bem, professora, obrigada. Professora Andréia, conta pra gente como foi, né, a importância de falar da realidade dos alunos a partir desse projeto que fez eles produzirem selos.
Privilégio de estar muito aqui hoje com nossos alunos, representando a Escola Liceu, né, Mestre Raimundo Cardoso. E a importância do projeto para nós foi de grande valia no ambiente realmente que cada um vive, né? Sabemos hoje que o índice de violência está muito alto. Então, a parceria que nós tivemos também, o projeto que como ele tem caminhado, né, até o seu término, essa parceria nos mostrou assim de como os alunos, através da arte, através da pintura, através do que eles vão mostrado nos selos, né, que a violência está muito grande. Então, isso para eles assim foi um despertar e de mostrar através das suas obras como nós devemos realmente abraçar a questão da paz. Como nós devemos realmente assim desenvolver isso dentro de casa, que às vezes o índice começa em casa, né? De violência começa em casa. E o nosso projeto ele vem abordando muito essas questões, né? Então, ele aborda a vivência de cada um dos alunos no seu olhar. Cada um deles tem os seus olhares diferenciados. Então, esse projeto ele vem realmente desfrutar, né, a vivência de cada um, a importância de cada um. E eles vão realmente falar um pouco disso, né? Então, aqui nós vimos. Tem selos realmente que foram produzidos por eles, dando a identidade da escola. E além disso, da identidade da escola, mostra também a identidade da vivência de cada um deles. Então, para a gente, assim, está sendo um projeto muito valioso para cada um deles, né?
Professora, a senhora já apresentou um pouquinho do projeto. Como surgiu essa iniciativa de se trabalhar o tema da paz, né? Com selos.
Bom, surgiu, na verdade, eu fiquei pensando, né? Poxa, como é que nós vamos trabalhar com temática que a SEMEC abordou este ano conosco, que é a paz realmente nas escolas. Foi uma junção, né? Os 22 anos da escola, que já se passaram, e junto com os selos, com o projeto. Então, esse ano nós fizemos paz, esse é o nosso selo, esse foi um projeto. E nós tivemos também a parceria com os Correios, né? Então, eles tiveram que estar lá. E eu falei assim, bom, que tal nós nos produzimos o próprio selo da escola, feitos pelos alunos? Então, aí eu organizei e eu fui na questão de averiguar como é que se produz um selo. Passamos na questão da história também, referente aos selos que eles não conheciam, né? Então, nós fomos nos Correios, com essa parceria que nós temos. E dentro dos Correios tem a parte da os filateístas, né? Que são os colecionadores. E a partir disso, eles abordaram, levamos nossos alunos para conhecer e essa obra que nós temos hoje feito, né, os selos, pelos nossos alunos. Então, a partir disso, estão muitas pesquisas, a história. Então, através disso, com esses conhecimentos que eles têm, nós unimos tudo, questão da interdisciplinariedade também de cada um, e surgiu esses selos aí. Belíssimos, né?
Para o Marcos Alejandro, que é um estudante da Escola Liceu, eu quero te perguntar como foi para ti a experiência de fazer parte desse projeto. O que mais te chamou a atenção? Como tu te sentiste fazendo, produzindo os selos?
Bom, quando a professora chegou com esse projeto na nossa turma, eu fiquei assim, logo alegre, porque, tipo, quando tem esses projetos, competições, às vezes, na escola, com desenhos, eu sempre me interesso por isso porque eu gosto muito de desenhar e todo mundo fala que eu desenho bem. Às vezes eu digo, não sou um bom desenhista. Mas depois que eu olho pro desenho que eu fiz e digo que sim, eu tenho esse talento de desenhar mesmo. E para mim foi muito bom porque eu pude mostrar para todo mundo da escola que é muito bom fazer os desenhos, que pode ser muito importante na sua vida, porque quando nós crescermos nós podemos nos tornar grandes artistas, né? Pintores. Então, meu selo, ele deu muito trabalho. Eu demorei bastante para produzir ele. Eu usei bastante as cores, vermelho, verde principalmente, amarelo. E eu usei a frente do núcleo de arte da escola, porque ele lembra bastante ela. E, tipo, ele mostra dentro dele o que a escola representa, o que é que ela inspira em Coraci, que é os desenhos marajoara, os artesãos. E a maioria dos selos que foi feito pelos meus colegas, eles usaram bastante o pássaro, que é a pomba da paz, né, branca. Só que eu pensei, não, eu não vou fazer assim. Então, no meu selo, eu coloquei o pássaro não destacado, porque ele só é um símbolo da paz. Mas não é o pássaro que faz a paz no mundo, é nós mesmos. Então, eu coloquei os meninos dando as mãos, que significa amizade. Então, eu coloquei a palavra paz embaixo, que é pra dizer o que é que o desenho ele quer mostrar para as pessoas. Então, eu gostei muito de fazer esse projeto e, para mim, foi muito legal, gostei bastante. Eu espero continuar sempre assim, fazendo desenhos, porque um dia eu posso me tornar um grande artista, né? Se Deus quiser. E nunca desistir desse sonho.
Marcos e Alejandro, só para que os ouvintes possam entender, né? E, na verdade, imaginar um pouco o teu selo. Tu trabalhaste na frente da escola, né? Na frente da escola você colocou duas crianças, né? Para representar a amizade. E você também colocou um pássaro, né? Tá escrito paz bem abaixo das duas crianças. E tem uma coisa também muito interessante no teu desenho que eu queria que tu explicasses. Era os traços marajoaras, né? Então, explica pra gente por que que tu colocaste esses elementos no teu selo.
Onde eu moro, que é Icoraci, é uma cidade, né? Cidade legal de se conviver, mas a gente vê muito lá assaltos, mortes, vários tipos de coisas do tipo, né? Então, eu peguei esses desenhos marajoara porque há semanas atrás, lá em Icoraci, mataram um artesão. Então, foi muito triste mesmo, deu bastante gente no seu velório. Então, tipo, eles matam as pessoas, mas, tipo, ao matar essas pessoas que usam a cultura de Icoraci, vai caindo, morrendo, né? E vai chegar um dia que, se continuar assim, nós vamos perder tudo isso. Então, eu fiz esses desenhos representando os artesãos pela segurança deles, que também eles precisam de paz, assim como a gente.
Parabéns mesmo, Marcos. Eu acho que a tua visão crítica da realidade em que todos nós, né, estamos vivendo, realmente é o que precisa ser discutido também nas escolas. Às vezes a gente fica tão preocupado em cumprir aquele conteúdo programático, né, que é exigido da escola, e muitas vezes essa reflexão crítica do mundo em que a gente vive fica faltando. E agora eu falo com a Vitória Castelhano, ela que é estudante da Escola Brigadeiro Fontenelle e participa do projeto Terra Firme Juventude Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Vitória, como você começou a participar desse projeto? Mas antes, explica pra gente o que é o projeto, o que ele significa pra você, como você começou a participar desse projeto coordenado pela professora Lilia.
Bom, o projeto, na verdade, Juventude do Extermínio ao Protagonismo é o nome do artigo que a professora escreveu pra mandar pra premiação do MEC. E o nome do projeto é Cineclube TF. O Cineclube começou... Na verdade, a gente já vinha com uma série de programações na escola. O professor sempre fez sarau, rodas de conversa. E essas rodas de conversa, esses sarais, tinha sempre como foco evidenciar a cultura afro, a cultura negra, na escola. E a autoaceitação das matrizes negras, africanas, indígenas também. E aí foi quando começou essas movimentações, rodas de conversa. Entre uma delas, houve a chacina de novembro. Morreram alunos também da escola. E aí foi um grande abalo pra gente, porque a gente meio que ficou assim, anestesiado. A gente não sabia se a gente continuava, porque geralmente as nossas manifestações, elas ocorriam de noite. E pra sair de noite no toque de recolher, era complicado. E aí a gente continuou. Mesmo assim, não dava muita gente, porque ficava com medo. Mãe deixava muito aluno, menor de idade. Continuamos, e aí houve a chacina de abril. E foi a pior, né? E aí a gente ficou de novo assim, meu Deus, e agora? E a gente continuou, e foi aí que a professora levou os filhos dela pra assistir o filme Pantera Negra. E ela viu que a mensagem do filme falava muito com o tema que a gente abordava, que é justamente a cultura negra, o posicionamento da mulher na sociedade, né? Já que no filme quem comanda a cidade toda são as mulheres. E aí ela começou uma campanha na internet, no Facebook, redes sociais todas. O nome da campanha era Adote uma Criança para Ir ao Cinema. A pessoa doava R$10 e dava direito a uma criança aí. Já que uma maioria de família pobre não tinha como ter condições para ir. A meta nossa era de levar 200 alunos. Nós levamos 400 alunos para o cinema. Foi uma luta muito grande. Quem estava perto sabe como foi complicado. Porque ela não queria que a gente... Ah, cedeu a sala de cinema. Beleza. Mas ela queria em horário comercial. Tipo assim, na hora o shopping tá abertão e a gente chegou lá. Ela não queria num horário reservado, porque, ah, que graça tem. A gente tem que ocupar o espaço que dizem que não é pra gente, que não é pro pessoal da periferia, que não é pro pessoal pobre. Não tem graça se eu for, o shopping tá fechado, ninguém vai me ver, entendeu? E a gente conseguiu uma sessão, se eu não me engano, foi no shopping Grão-Pará e a outra no shopping Metrópole. Foram 400 alunos. E aí foi daí que começou o Cine Clube TF. E hoje a gente é um projeto que trabalha com essa matriz negro-africana, né? Indígena também, que busca autoaceitação. No meu caso, o projeto me ajudou muito, porque eu era uma pessoa, eu sou negra, hoje eu me digo negra, mas antes, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu não... Ah, tu é negra, eu não sou negra. Eu não gosto da minha cor, não gosto do meu cabelo, eu amarrava, nunca alisei, mas eu amarrava, tacava creme e não tinha que fizer soltar. Hoje eu já solto, entendeu? Então, foi uma coisa que me ajudou muito com a autoaceitação da minha matriz. E hoje eu já posso ir pra outros lugares levar essa identidade. Já fui com a professora pra Baitetuba fazer palestra com ela sobre esse assunto. E hoje a gente trabalha, tem grupo de hip hop no projeto, que inclusive a maioria são alunos da escola. Tem grupo de capoeira, que é coordenado pelo secretário da escola, que é o Edmar, que ele faz parte do grupo Sou Goleiro. A gente tem o apoio também do Casa Preta, que é outro manifesto cultural que trabalha com essa matriz africana. Tem o Tela Firme TF, que é nosso parceiro também, que trabalha com a parte de comunicação, vídeo, documentário sobre a periferia, sobre a Terra Firme. Ele é do Guamá, mas trabalha Guamá e Terra Firme também. E tem a participação do colégio, porque a maioria de nós somos alunos de lá mesmo, alunos da professora. E aí a gente teve a surpresa esse ano, né, de ganhar o prêmio, que foi uma coisa que a gente ficou assim, meu Deus, onde a gente chegou? Só com essa ida ao cinema, uma coisa que era assim, ah, só isso. E aí a professora escreveu o artigo sobre a vivência. A gente fez o documentário, tá na internet o documentário. E ela escreveu no programa do MEC, Professores do Brasil, né? E aí quando chegou a notícia, vou pro Rio. Mano, todo mundo ficou louco. E aí quando chegou a notícia que a gente tinha ganhado o regional também, foi piração. E quando foi a premiação lá, nós assistimos a transmissão ao vivo. E a gente chorou muito, ficou muito feliz, porque só a gente sabe o que a gente passou, quantos nãos a gente levou. Porque, infelizmente, a sociedade não abraça, geralmente, quando é o jovem que tá na frente. Porque, como a professora fala, não sou eu, é vocês que fazem. Ela só passa a ideia e a gente corre atrás. A gente vê muito falar, porque vocês não querem nada, geralmente, com as coisas. Só querem brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas o que a gente faz? A gente pega aquele lá, que tá lá, aprontando na escola. Pega, vem. E tira a produção cultural. Espreme produção cultural. Na minha escola tem um jovem que ele dança hip hop e ele é um excelente desenhista. Ele fez um quadro, a professora trabalha com a gente na didática dela, professora de língua portuguesa, né, que ela é. E aí a didática dela é completamente diferente. De qualquer um, eu acho, assim, mano, é muito diferente. E aí ela passa pra gente, a gente trabalha com poesia negra também, ela passa pra gente a poesia, a gente tem que interpretar ela toda. E dessa vez ela fez com cada turma dela, passou a música pra gente e pediu pra gente interpretar essa música com desenho. E tem uma música que é do Raved, que faz parte do CR7, que é um grupo de MCs da Terra Firme que também tá junto com a gente. Tem uma parte da música dele que ele fala assim: o pulmão da Amazônia é revestido de angelim. E aí esse menino, ele fez um desenho, a árvore de angelim embaixo dos pulmões, todo revestido, é muito bonito, só vendo assim, não dá nem pra descrever. Então nós temos também a participação das Quadrilhas Malucas, que tipo assim, eles ensaiam assim, tarde da noite, só com uma caixinha de som, porque a gente não tem um lugar específico pra ensaiar. E só com uma caixinha de som no meio da rua, horário de toque de recolher. Então é pesado, 11 horas, meia-noite, um bocado de jovem no meio da rua, correndo risco, né? Tudo pra fazer a produção cultural mesmo. Então a gente já cansou de bater de frente com polícia, com violência, com coisas ruins que podem nos prejudicar pra garantir essa produção cultural. A gente acha muito importante frisar isso, produzir, porque como sai na mídia, a periferia, Terra Firme, Iquaraci, algumas partes, né? Guamá, Jurunas, só é morte, morte, assalto, violência, violência, violência. E a gente quer mostrar justamente isso. Que se a gente espremer um pouquinho, não sai só sangue. Sai cultura, sai poesia, sai arte, sai dança, sai música. E é isso que a gente tá mostrando por aí.
Muitas vezes, na verdade, o que falta é alguém que desperte, né? A gente Exatamente. Sabe que os jovens, as crianças, os adolescentes, eles têm muito potencial criativo, principalmente, né? Mas, às vezes, precisa que alguém esteja lá só despertar aquele potencial e, com certeza, vai ser muita coisa boa. Eu volto para a professora Rosângela para ela falar um pouquinho já dos livros que foram produzidos na escola.
Lani, eu só queria dizer uma coisinha acerca do que ela colocou. Vitória, né?
Isso.
A Vitória colocou uma coisa muito legal, né? Que eu acho que essa mesa aqui é uma rádio, né? Ninguém ainda nos vendo, mas essa mesa ela tem um único foco, incluir a todos. E é o que a Vitória colocou. Então, muitas vezes, a escola pública, ela é descaracterizada, né? Ela é vista à margem de um processo. Só acontece coisas ruins, é invasão, é isso, é o jovem que não quer nada. Então, eu acho que o foco dessa mesa hoje, o que eu achei bem bacana, é que veio o encontro de tudo que essas três escolas estão fazendo. E tomara, né, que os nossos governantes estejam ouvindo nesse programa, que eu acho que ele tem uma repercussão bem legal. E posso intervir, sabe? Quebrar alguns paradigmas e nos apoiar. Porque é muito difícil. Eu tenho 32 anos de escola pública, a Carla tem quase 30, a professora já deve estar caminhando para isso também. E a gente fica, sabe, a cada governo buscando parceiros e tentando, e a nossa voz parece que não tem eco. Então, tu me perguntaste, voltando para a tua pergunta agora, isso apenas foi um desabafo e um link com a Vitória, que eu achei, assim, muito pertinente, ela como jovem, negra, tá colocando essas questões. Eu achei, assim, muito bacana. E é nisso que a gente precisa se inspirar, nós educadores. Aí, eu como a Carla, a gente gosta muito de usar os nossos pensadores, né? E a nossa importância como educador, Paulo Freire coloca assim, o médico, quando mata, mata um por vez. O professor, quando mata, ele mata 40, 50, 60, ou seja, aqueles que estão sob sua responsabilidade pedagógica. Então, o valor do professor, quando ele lança esse tipo de projeto, não é matar. Pelo contrário, é despertar, é salvar, é trazer para uma sociedade crítica esses conceitos para que a gente possa intervir. Agora, a gente pede para que não nos calem, porque nós, professores, nós somos a voz que ecoa dentro da sociedade. A gente precisa de escuta, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção. E eu achei bacana a Universidade Federal do Pará, eu sou oriunda daqui, eu fui aluna, sou antiga aluna de pedagogia, e voltar numa outra condição de recontar aquilo que a universidade me ajudou a ser, recontar agora no cenário que eu estou atuando, que é uma escola pública, que eu gosto de dizer de qualidade. Conheçam a Escola Bento 15. Ela é confluência de bairro, ela é no final do Guamá, início de São Brás. A nossa clientela, ela migra, ela não é só dali, do entorno da escola. A gente tem criança até da Terra Firme, Cremação, Canudos, Guamá, grande maioria, né, e algumas de São Brás. Então, o nosso projeto, ele surgiu assim, com muito pé no chão, né? A escola estava se transformando num depósito de crianças com deficiência, porque existe a instituição COES, SEDUC, existe esse apoio? Existe. Mas é preciso olhar os atores que estão no interior das escolas públicas. Como fazer, como olhar, como participar. Porque é muito difícil o processo de inclusão quando você vê que uma professora de quinto ano, por exemplo, tem 25 crianças ditas normais e uma autista, sem apoio. Então, 25 crianças para você colocar estratégias pedagógicas inovadoras, ensinar os conhecimentos que tem que ensinar, formar socialmente, trazer culminâncias participativas para melhorar a oralidade, o desenho, esses outros canais do conhecimento. E aí ela se depara com uma criança autista severa que não tem leitura, muitas vezes não tem escrita. Existe a classe de atendimento educacional especializado que a Carla aqui está com a gente, que é um trabalho muito bacana que ela realiza. É ela e tem uma outra professora à tarde, né? Mas é preciso muito mais que isso. Precisa políticas públicas que venham ao encontro das bases que somos nós, a escola. A gestão precisa estar aberta. Eu, como vice-diretora, abracei a causa. Eu digo, eu não posso me aposentar vendo a cada ano entrar criança com deficiência, sair criança com deficiência e sair e entrar, e sair e entrar. O que fazer? Vamos discutir isso, como a Carla ainda há pouco colocou, né? E nós trouxemos essa nossa inquietação de profissionais de educação de tantas décadas, né? Então, a gente, a nossa equipe técnica, eu sou vice-diretora, como eu disse, junto com a diretora, a Carla, que é do AE, e as nossas coordenadoras, fomos para esse enfrentamento na jornada pedagógica. A partir da jornada pedagógica, um trabalho coordenado mais com a Carla, ela foi desenvolvendo oficinas e estudos dentro do horário da escola com os professores para formá-los, para discutir. Aí ela trouxe todo um dossiê, né, todo um portfólio de cada aluno, porque hoje nós temos 19 alunos, a escola é pequena, são 7 salas de aula, 14 turmas, manhã e tarde, e nós temos 19 alunos com deficiência, então é praticamente um por turma. É, deficiências várias, nós temos autista severo, nós temos comorbidade, tem criança que é autista, mas tem o TAC, que é uma dificuldade auditiva, tem a hiperatividade, que não é uma deficiência, mas vem acumular fatores que causam impacto no processo de aprender e ensinar. Então, nós fomos desenvolvendo essas formações. Paralelo a isso, a gente pensou, tem que trabalhar o aluno, né? E o aluno com deficiência, porque nem tudo ele tem habilidade pronta para participar. Aí nós desenvolvemos também, no cotidiano da escola, pequenas oficinas com eles. Então vamos tentar oficina de desenho, oficina de brigadeiro, oficina de pastel, oficina de plantio, né? Nós fizemos alguns plantios de flores ornamentais, de plantas ornamentais, montamos um pallet na escola, tá lá, bem bonitinho, e começamos a trabalhar com eles vídeos, contação de história, envolvendo a questão do acolhimento às diferenças. O bullying foi presente nessas histórias, no teatro, nos filmes que a gente baixava da internet, que graças a Deus a gente tem um negócio chamado, não sei se no município tem. Vamos brincar um pouco nessa mesa, né? Que ela tá meio formal. A gente tem um computador interativo chamado Arthur.
Uhum, né? Temos sim.
E é um negócio muito bacana, porque você leva pra sala de aula, é um computador interativo. É computador e data show ao mesmo tempo. Aí tu baixa em tempo real da internet aquilo que tu queres.
É um amarelo?
Um amarelo.
Ah, sei.
Aí a gente selecionou vários filmes, várias músicas. Trabalhamos com uma professora lá, alguns textos musicados, né, com as crianças. E fomos discutindo, fazendo as nossas rodas, as minhas mini rodas, né, que é com criança pequena, mas a gente também faz as rodas de conversa. E foram surgindo coisas nas crianças, sentimentos nas crianças de acolhimento, de respeito. Podia ser eu, aí começa, ah, meu avô é cadeirante, eu tenho que ajudar a dar banho, tenho que dar comida na boca. E aí essas estruturas mentais das crianças foram sendo sensibilizadas para chegar à escrita do livro. Então, cada criança, na verdade, construiu uma página de livro, que foi transformado num livro de cada sala, nasceu o projeto, né, culminou o projeto aí. E o professor de arte, nas suas aulas, dinamizou também as capas. E aí a capa, como não poderia ser 25 capas do mesmo livro, que são 25 alunos, ele teve que escolher uma, fez uma seleção com as próprias crianças e surgiu cada capa. É criança falando do que acolher a diferença para outra criança, numa linguagem simples, pura, cheia de sentimento e cheia de verdade. Então isso, para a gente que está há muitos anos na educação, traz assim um vigor Eu digo que eu só quero me aposentar quando eu disser assim, não estou mais contribuindo. Então, no nosso sarau, nós tivemos alguns personagens, não teve um apresentador, entrou o Saci Pererê, entrou o Boto, entrou a Narizinho, a Frozen, que não poderia existir os personagens da mídia, né? Entrou a Frozen, entrou a Cinderela, a Bela e a Fera, e eles fizeram uma performance artística, porque a gente tentou envolver, como a professora lá de Coraci, os outros canais, né, da arte permeando esse sarau. Então entrou a linguagem corpórea, a performance teatral deles dançando com aquela música tema. E aí parava num certo momento e ela fazia uma fala sobre o que é escrever, sobre o que é conviver com as diferenças e apresentava os colegas que fizeram a leitura dos textos. Todos, obviamente, não puderam ler, porque são 360 textos, ficaria enfadonho. Nós escolhemos um de cada turma, então foram 14 textos lidos. E depois dessa performance, eles já adentraram na sala de aula e fizeram o autógrafo para oferecer para as famílias. Então foi uma manhã assim de muito movimento, de muita alegria, de muita certeza de que é possível fazer a diferença, assim como os selos, assim como o cinema, né? E a gente precisa ter esses olhares múltiplos, porque a sociedade carece disso. E a escola pública, às vezes, ela fica num gargalo muito ruim. Né? De que é uma escola violenta, uhum. As pessoas que estão lá não são boas, as índoles... E não é assim, né? Não é assim. É tudo permeado de luta e de afeto. Porque se não houver esse acolhimento, esse amor e essa certeza que a gente tem uma esperança que alguma coisa vai mudar, o que é que nós estamos fazendo lá então, né? Eu acredito no ensino público, acredito no que eu faço, porque... Foi opção minha, eu quis ser pedagoga, foi por opção e por convicção de que a educação pode mudar o nosso povo, é que eu sou educadora. Então, esse projeto ele vai continuar, ele vai ser um projeto permanente, é claro que ele não vai mais culminar em livro, a gente vai reinventar a história, vai fazer outra coisa. Agora, como a escola vai fazer 50 anos... E Coraci conseguiu fazer os selos com o correio? Vou atrás de parceiros para a gente editar esse livro, né? Para presentear os 50 anos da Escola Bento 15, que está pertinho, ano que vem, né? E a gente também quer dar esse carinho para a nossa comunidade, por que não? Para a sociedade e para a educação paraense.
Que bom, professora, que a senhora decidiu não se aposentar e tá brindando a gente, brindando a escola com esse belíssimo trabalho, né? Professora Carla, que dicas a senhora dá, já que a senhora é do atendimento educacional especializado, para outras escolas que possam, a partir de todos esses exemplos aqui, possam querer fazer um projeto semelhante?
Bom, eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha uma gestão participativa. A gestão é fundamental, não é, em todos os projetos que os profissionais da escola pretendem desempenhar, né? Porque eu estou há um ano na Escola Bento 15, foi a escola onde eu comecei a estudar, na realidade.
Olha, tem um vínculo afetivo, né?
É um fruto, né?
Eu estudei lá meu fundamental menor, né? E assim, eu sempre tive vontade de retornar, né? E aí andei por outros bairros, né? Outras escolas. E aí eu disse, bom, agora eu quero ficar próximo da minha casa, né? E aí eu busquei o Bento 15. E aí quando eu busquei, eu senti esse acolhimento, né? Da parte da gestão, da coordenação, dos professores. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho, já tenho um trabalho há 27 anos com a inclusão. Com educação especial, né? A inclusão, ela está fazendo 21 anos, nós também fizemos parte desse início, né? Então, as experiências que eu vim adquirindo, né, durante o meu processo profissional, eu estou tendo oportunidade de contribuir com esse processo. Porque quando nós chegamos num espaço que nós somos acolhidos, da forma como eu fui acolhida, né, que acreditaram no meu trabalho, né, que as propostas, né, foram aceitas, né, de peito aberto. Então, quando a gente sente isso, a coisa flui melhor, né? Então, a gestão, ela é importante, né? É fundamental para esse apoio do nosso trabalho. O trabalho da educação especial no contexto, na perspectiva de educação inclusiva, ela não se resume só ao trabalho... na sala multifuncional com o aluno, mas ela requer o envolvimento com a escola como um todo. Quando um profissional lança uma proposta, se esse gestor ele não acolhe, ele não tem como desenvolver. Quebra as pernas do profissional, né? Desilude o profissional. Então, eu acho assim, que para a gente manter um sonho aceso, para que a gente possa caminhar para realizá-lo, é preciso desse apoio, é preciso dessa acolhida, é preciso desse estímulo, é preciso ser sensível, é preciso ter esse olhar e é preciso arregaçar as mangas para fazer junto. Inclusão é isso, é o estar com. Então, a liderança, assim, é fundamental.
É, só para complementar, né, a questão da gestão, eu vi a fala da aluna, referente à professora Lília, né, a gente acompanhei a questão dos depoimentos, de como a professora Lília realmente ela teve essa visão, né, e quebra realmente esse paradigma aí, a questão de as pessoas ver a inclusão como se fosse algo não me toque, né. É, não me toque, não chega perto de mim. A questão das escolas realmente localizadas nas periferias. Então a gente vai quebrando vários paradigmas também, né? Então é muito importante de nós olharmos com mais amor. Ela falou, vamos espremer, não sai somente sangue, né? Mas sai dali grandes alunos, referente a bons escritores. Sai dali artistas. Não é só essa visão que nós temos que... Não é só esse olhar. Então, de cada ponto, de cada setores, todos têm que estar ali, todos têm que estar abraçados, né? Então, é de grande valia cada projeto, né, apresentado aqui. A questão da gestão também é bem gratificante. Os professores não podem realmente só reter para si. Tem que se expandir. É uma visão. Tem que se expandir os projetos. Tem que ir além, tem que passar dessa fronteira. Então, para nós aqui, né, de cada depoimento feito, está sendo de grande valia e também de reflexão.
Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre produções literárias, artísticas e audiovisuais na escola. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Me chamo Maria Luísa, eu tenho 13 anos e eu comecei com esse projeto quando a professora chegou na sala e falou: olha, nós vamos fazer um projeto com selo relacionado à paz. Aí eu fiquei, nossa, que nem o Marcos, fiquei muito feliz, assim, eu falei, nossa, eu amo desenhar, tipo assim, a arte faz parte da minha vida, tipo, na minha casa eu sou tipo assim, tem uma garrafa, faço tipo assim um vaso, aí eu coloco mais flores dentro e eu decoro a casa, por aí. Aí, na relação no meu selo, eu fiz, assim, eu relacionei com as cores, né? Mais, assim, a natureza. Tipo, rosa, relacionada às rosas da natureza. O amarelo, o sol. O azul, a nuvem, o céu. E a pomba, eu usei mais em relacionada à paz. Eu fiz uma coroa, né? Relacionada a Jesus, né? Que ele usa aquela coroa de espinhos. Aí eu usei umas pecinhas de EVA que representa assim, as estrelas. São três em cada ponta. Aí eu fiz assim, para dar mais um brilho em cima da pomba da paz. Aí eu fiz um livro relacionado à escola, né? Aí eu escrevi dentro dele. Aí eu usei mais ou menos assim, a questão do preto, que dá um detalhe assim, decorativo nele. Nas pontas do desenho eu fiz os desenhos rupestres, que são relacionados à minha escola. Como a professora ela falou, né, que o projeto ele é uma forma de a gente se expressar. E foi assim que eu me expressei nos meus desenhos que eu fiz. Eu fiz vários desenhos que a professora pegou. Aí só que eu cheguei num exato, que foi relacionado junto aos três, eu fiz só um, que foi para colocar no dia da exposição lá na escola. E é isso.
Meu nome é Rinildo Rezende, eu tenho 17 anos, estudo na Escola Brigadeiro Fontenelle. Atualmente eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio. E vou falar um pouco do projeto aqui, complementando o que a Vitória falou, mostrar a identidade do que o jovem é, mostrar o espaço que ele tem na sociedade. E entrando mais a fundo nesse projeto, ele começou, se afirmou mesmo, quando houve a chacina, que ela não parou, não deixou parar pela chacina, e envolvendo os grupos que têm envolvido no cineclube, eles treinavam quando era o toque de recolher, e na mesma semana eles não paravam, porque resistência é isso, não deixar as outras pessoas te parar, vão ser. Então o projeto ele busca sim fazer o jovem se reconhecer como um jovem da sociedade, fazer ele saber quais são os direitos deles. Falando sobre o ensino também da nossa professora, ela procura sempre mostrar literaturas negras, ela sempre procura mostrar a cultura que tem no nosso redor, entende? Ela não fica só naquele ensino monótono, ela procura ensinar outras coisas. E esse projeto, ele não é só, vamos pegar e levar para o cinema, não, é totalmente fora disso. Justamente nós temos rodas de conversas, porque nada melhor do que trocarmos conhecimentos um ao outro. Assim nós adquirimos mais conhecimentos, certo? Inclusive, eu tenho o meu grupo de hip hop, que é envolvido também com o Cine Clube. E o meu projeto também é tão envolvido, que ele me deu a ideia desse projeto, de tirar esse medo das pessoas. Eu quero fazer um projeto que tire os meninos da rua, que tirem eles da perdição, que é que justamente que a mídia passa, que a terra firme, o Guamá, é só perdição, mas não. Inclusive, meu projeto, ele iniciou também nessa onda de matanças, porque eu treinava no Guamá, mas aí não tinha condição de eu ir pro Guamá, corria risco de vida. Questão dessas matanças. E aí eu resolvi criar esse grupo. E eu quero tirar jovens da criminalidade para tirar essa visão que a mídia passa, que a terra firme só é matança, só é tráfico, só é criminalidade. Não, lá tem cultura. Tem tanta cultura que tá aí. O projeto ele criou frutos, que foi a premiação. E nós não queremos parar. Nós queremos ir mais à frente, nós queremos mostrar para o povo da terra firme mesmo que eles podem mostrar diferente através do que eles vivem no dia a dia. Mostrar que lá tem estudante, tem trabalhador também, todas as pessoas que podem fazer a cultura e dar esperança para a comunidade.
O FPA Ensino.
Estamos de volta com o FPA Ensino, hoje falando sobre produções literárias, artísticas e audiovisuais na escola. Para discutir o assunto, estão aqui comigo a estudante Vitória Castelhano, a professora Rosângela Cardoso, a professora Carla Sampaio, a professora Andréia Santos e o estudante Marco Alejandro. E agora a gente veio para esse bloco para encerrar o programa, então eu pediria que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais e sempre deixando uma mensagem para quem quiser se inspirar nos projetos que vocês desenvolveram.
Olha, eu só tenho a agradecer ao FPA pelo convite. Eu acho que é uma forma da gente mostrar para a sociedade o que a escola pública faz e faz bem. Muito obrigada, né, mais uma vez pelo convite. E não desista, educadores, quem está começando agora e aqueles que já têm mais de 30 anos de carreira como eu, tenho 32, desistir jamais, né? O processo educativo, o processo da educação, ele é algo que vai permear a vida de uma pessoa, né? Então a gente tem que plantar aquela semente. Eu que trabalho numa escola de primeiro ao quinto, a professora Andréia trabalha com meninos maiores, a Vitória já está pleiteando ser jornalista, né? Ano que vem, que ela já vai prestar vestibular. Então eu que começo, né, com a garotada, a gente tem que plantar, semear e cuidar muito bem, para que chegue lá nas Andréias e se transforme em Vitórias. Né? É isso que eu quero deixar de recadinho. Que o educador não esmoreça na primeira dificuldade, porque são muitas. Eu já enfrentei várias, mas desisti jamais.
Bem, professora, a gente agradece muito a sua participação. Professora Carla?
Parabenizar o trabalho de vocês, não é? Agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas, com experiências riquíssimas e de sucesso, né? E dizer que a educação... Eu vou citar mais uma vez o Rubem Alves. A educação, isso aqui, a gente está discutindo porque, de alguma forma, as nossas sensibilidades foram educadas. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar para a educação, para o ser humano, né? Um olhar manso, um olhar terno, né? E que a gente, com esse olhar, a gente possa transformar as nossas atitudes para tocar o outro e para que nós possamos apoiar um ao outro, acolher um ao outro e estimular a autodescoberta um no outro.
Muito bem, professora, a gente também agradece muito essa participação. Professora Andréia.
Bom, desde já queremos agradecer, né? Agradeço pelo convite, agradeço aqui a privilégio de estar aqui, né, com os alunos, de mostrar realmente o projeto de cada um, né, de cada um deles, a maneira, a visão realmente que cada um tem. E desde já, em nome da direção da escola, pela direção da gestão da diretora Fernanda, e também nós queremos agradecer, né, pelo prazer de estar aqui e deixar realmente um incentivo de dizer para os alunos que estão ainda no bercinho ali, né? Estão na educação infantil, de chegar em ensino fundamental e médio e chegar na universidade, de ter realmente seu próprio emprego, que cada montanha, ela é passada de fase por fase. Que cada montanha que vier, não possam desistir de chegar até o topo dela. E o topo daquela montanha se transforma numa vitória em si, né? Então, os percalços vão vir, as dificuldades vão existir, né, como a professora falou, mas não desistam dos sonhos, não desistam de lutar pelos seus direitos, pelos seus deveres também, não desistam realmente de caminhar. Sabemos que nada é fácil, nada é fácil. Então a educação, uma coisa que eu falo para os meus alunos, só existe um mecanismo e um meio realmente, né, de mudar, é estudar. Precisamos ter alunos críticos, alunos que tenham o seu posicionamento, né? Então, não desistem de estudar, não desistem realmente de passar por essas fases que a vida mostra, né? Então, a única maneira que tem. Desde já parabenizo aqui cada projeto, cada visão realmente que os professores têm, gestores realmente que eu deixo aqui, que acompanhem os seus professores. Não desiste de cada projeto que vão estar aqui. E que o nosso Brasil, nosso estado do Pará, possa ter outra visão realmente acolhedor com cada projeto que vão existir. Então, desde já, só quero agradecer. Muito obrigada, tá, pelo convite, pela rádio de estar aqui com os nossos alunos.
Eu que agradeço, professora, mais uma vez a sua participação. Marco Alejandro, o que você tem a dizer para finalizar aqui o programa?
Bom, quero agradecer por estar aqui com todos vocês, compartilhar a minha obra de arte que eu produzi. E eu queria parabenizar todos os professores com seus projetos, que também são ótimos projetos para ensinar as pessoas o que é inclusão, é arte e cultura. E eu queria dar uma dica a todas as pessoas que adoram desenhar, que nunca desistam de desenhar e que você tem um ótimo futuro, que possa ser um artista, um pintor, coisas do tipo, né, de desenhar. Então, não desista, porque pode se realizar sim.
Certo, parabéns, Marco Alejandro, pelo teu trabalho, ele é belíssimo mesmo, e com certeza você vai ser um grande artista, porque na verdade você já é, né? Você só vai aprimorar e com certeza você vai continuar fazendo belos trabalhos como esse que você fez na escola, tá bom? Muito Sim. obrigada pela tua participação e por tu teres vindo também aqui compartilhar um pouco da tua história no UFPA Ensino. Vitória Castelhano.
Bom, eu queria primeiramente agradecer, né, por ter convidado a gente pra vir. E dizer que quem tiver um sonho, assim como a gente tinha de expandir o que a gente fazia, que não venha desistir, né? Porque o caminho é árduo, a batalha é árdua, é complicado, a gente passa por muito desafio. E ainda mais a gente, que o nosso projeto é composto só por jovem, então a gente passa por muitas coisas, assim, bem chatas, mas nunca a gente desistiu, nunca a gente baixou a cabeça, e é assim, se a gente tiver alguma coisa, a gente tem que correr atrás, vai ter uma pedra no meio do caminho, e a gente tem que chutar essa pedra e seguir em frente, pular por cima, sei lá, dar um jeito, mas tem que ir. Então, quem tiver, assim, um projeto, um sonho pra mudar a vida de alguém, pra mudar até mesmo sua própria vida, que venha correr atrás mesmo, assim, de verdade. Porque a gente, nosso exemplo mesmo, no início foi difícil, ninguém apoiava, ninguém estava lá para nos ajudar, nos dar suporte, mas com nossa força de vontade a gente chega onde a gente está. E eu creio que a gente vai muito mais além, porque esse é o nosso objetivo. Então eu queria agradecer, parabenizar o trabalho de vocês, que é maravilhoso isso daqui, e que vocês venham continuar com essa iniciativa, apresentando novos projetos, propostas para as pessoas tomarem como espelho. E é isso. Obrigada.
É, muito obrigada, gente. E que, com certeza, daqui próximo ano, quem já vai fazer o vestibular? Então pronto. Que ano que vem você possa estar aqui, já não mais como uma entrevistada, mas quem sabe como uma bolsista da Rádio Web, ocupando esse espaço que é nosso, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui. O programa foi belíssimo, porque trouxe essas iniciativas que são tão necessárias para mudar a nossa sociedade. Então, para encerrar o programa, a gente vai ouvir a leitura da Lália Maia, que é estudante da Escola Bento 15 e também escreveu um dos livros da escola.
As diferenças. Todos somos diferentes. Alguns são altos, outros são baixos. Alguns são magros, outros são gordos. E todos nós somos obrigados a aprender a conviver com isso. É preciso respeitar o outro do jeito que ele é. E o outro também tem que nos respeitar do jeito que nós somos. Ninguém é perfeito. Precisamos do outro para completar nosso conhecimento. Temos que incluir a todos e considerar seus limites. Assim, nós também seremos respeitados. Quando vemos que alguém precisa de ajuda, temos que ajudar, porque gentileza gera gentileza. E se um dia eu estiver precisando de ajuda, aquela pessoa que eu um dia ajudei se lembrará do que eu fiz por ela e me ajudará também. Porém, não devemos ajudar as pessoas esperando algo em troca. Devemos ajudar para espalhar amor pelas pessoas e assim ajudar a humanidade. Às vezes, julgamos alguém somente pela aparência, sem nem mesmo conhecê-la. E isso é horrível, porque não devemos julgar ninguém pela vestimenta, pelo cabelo, pela cor de pele, etc. Nós temos que ajudar a combater esse preconceito respeitando a todos, mostrando que não é porque a pessoa é diferente de você, você deve excluí-la. Temos que acatar as diferenças de cada um. Todas somos diferentes. Assim sendo, devemos nos respeitar mutuamente.
Com a mensagem do estudante Lália, que foi um dos 360 textos que fazem parte do projeto Histórias de Crianças Convivendo com as Diferenças, da Escola Estadual Bento 15, a gente encerra o último programa UFPA Ensino de 2018. E desejo a você, ouvinte da Rádio Web UFPA, um 2019 cheio de paz, esperança e, é claro, inclusão social. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.